Recomeça em altíssima velocidade. Mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Junto comigo, vindo diretamente de Floripa, em Santa Catarina, Alexandre Oliveira Vieira Machado.
Mais uma vez, estamos aqui participando desse podcast maravilhoso.
Lindo e bonito.
É bonito, dá pra dizer, depende do dia, né? Tem a luz que bate, coisas nesse sentido.
Depende do participante.
Depende do horário também.
Ah, isso é importante, então. Vindo diretamente do meio do país, ele é o cara que tem como um animal de estimação uma sucuri, Olisson Kidin.
Não só uma sucuri, mas eu tenho um jacaré e 5 cachorros também, né?
Como é que é o nome dos cachorros?
Humberto, Bob. 2 Berto, 3 Berto.
É Bob, Suzy, Cindy, Brad e Nimby.
Não tem o Lauper, a Cindy e a Lauper, não?
Não, tinha a Lilith antigamente, só que ela faleceu, infelizmente. E pra quem não sabe, o Nimby, ele tá comigo desde que eu nem gravava o Flipando de Boteco, desde o Nerd Byte ali, ficava latindo, enchendo o saco.
Olha só.
Eu lembro
daquele caso que ele pegou e puxou a panela cheia de molho de cachorro-quente da mesa e começou a comer no meio da gravação?
Não.
Nossa,
lembro.
Nossa, canibalismo?
Não lembro disso, bah, não, sério, não curso. Tô tentando lembrar, mas não lembro.
Canibal? Meu Deus!
Canibal.
O seu, como é que é? Canibal, não sei o que.
O
não
seu
sei
amor é canibal. Isso. Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz.
Isso aí, eu não conseguia lembrar o nome, como é que era a música. Seu amor é canibal, né? E pra não baixar a tristeza, já vindo também do meio do país, e pra fechar o último participante do podcast, ele que é o porteiro mais famoso da podosfera brasileira, Éder o Aleixo.
E aí, eu tenho lá minhas dúvidas, deve ter porteiro mais famoso que eu, hein?
Não, da podosfera, não sei dos
sim.
Outros.
O menino da porteira é mais famoso que ele.
Com certeza. Só que morreu, né? Coitado.
Ah, é? Então
meu
você
Deus,
morreu.
É.
O boi chifou
boi
ele.
Sem coração. Matou ele.
O boi bandido, né? Ninguém entendeu a piada do boi bandido. Nossa senhora.
É, eu lembro que é de uma novela agora.
É da novela, acho que era América.
América.
Que o Murilo Bernício queria montar o boi bandido. Aí ele ia ficar, se tornar o grande peão da novela, assim, o boi bandido.
Então, Guilherme é um noveleiro,
né? Ah, é que essas coisas a gente lembra, tipo a Catifunda, né? Jamanta vai matar a Sandrinha, essas coisas aí, né? Tic-tic-tic do relógio lá do
Senhorzinho Malta.
Senhorzinho Malta. Ia falar outra coisa que não tem nada a ver, né? E assim, né? E assim vai.
Tu esqueceu da Rutinha e Raquel.
Pescador parrudo.
Isso. A lei do cais do Guma, né?
Essa época era muito engraçada porque a gente não podia usar a internet, né, dia de semana, e o que a gente podia fazer era assistir novela com os pais, né?
Que eles que mandavam a televisão, né, que só tinha uma televisão por
o
casa.
O Pescador Parrudo era de Kubanacan, né, a novela das 7.
Isso.
Isso que ele
novela
passou.
Mais doida que assistiu na Face da Terra.
Sim, que ele era pai dele mesmo.
É o Hideo Kojima que fez a novela.
O Marcos Pasquim era o protagonista, que ele era ele, tinha ele a versão ruim dele, que era ele que fazia. Ele fazia o pai dele, que na verdade era ele era pai dele mesmo, e era uma loucura, né? Ele ficava a novela inteira sem camisa, aí o Pescador Parrudo sem camisa, não sei o que, Kubanacan. Eu tinha achado uma vez no YouTube a novela inteira em russo.
Nossa,
você da hora, hein?
Aparecia mesmo lá nos créditos o roteiro de Hideo Kojima?
Claro.
Kubanacan by claro. Hideo Kojima.
Isso.
Você não sabia? Como que você não sabia?
Ah, é que eu não sou tão noveleiro assim. A última novela que eu acompanhei foi o Clone.
Bah, você assistiu o Mutante da Jade, cara. Puta, o Mutante da Jade, né, cara? Não podemos esquecer, né,
Albieri.
Albieri, o clonador, né, filho da puta, né? Clonou o Bernice, aí tinha o Bernice com cara de banha lá, bem idiota, né?
E a musiquinha? Somente
por amor. Ah, o sete...
A gente põe a mão no fogo da paixão e deixa se queimar.
A sete alguma coisa tinha também. Sete.
Sem olhar pra trás. Eu lembro dessa porra, essa música inteira até hoje.
Que a Débora fala velha, então, era craqueira,
então,
né?
Então canta pra nós. Canta pra nós aí, Alisson. Com toda a tua voz de veludo.
Não.
Qual que era o nome? Ah, lembrei, antes que eu pedi. Era Laços de Família, que tocava Lara Fabian e Loving You is never making
que tinha
you.
A Comila?
Não, eu só lembro do Laços de Família, que tinha a Hanson e a Lara Fabian e a louca lá que raspou o cabelo e ficava chorando.
A Comila?
As live as you, and as live as I que eu não sei a letra, né? Então tô fazendo só na melódia aqui.
Tu fez esse curso de inglês com o narrador da Evolution?
Isso, da Evolution.
Eu pensei que era do EA Games.
Não, Evolution, cara. Total Evolution MP3. É... Lady of Fabian, que só fez sucesso com aquela música que ela ficava chorando, aí raspa o cabelo. Aí o maluco lá que comia a veiaca lá, a repórter lá, que era da CBT depois da Globo, lá, como é que é a.
O
Jaqueline, né? O Renato Jaqueline comia a mãe, depois comeu a filha.
Renato Jaqueline?
Reinaldo Jaqueline, que todo mundo agora quer insistir que ele é baitola, giletão, né? Não sei porque os caras querem fazer isso, né? Coitado do Jaqueline.
Eu não entendo. Deixa o cara lá e se ele for, o problema é dele, né?
É, o problema é dele, cara. Grande coisa,
o
né?
O que custa? Né? É que deve ser um serviço muito difícil cada um cuidar do seu furículo, né?
Furículo deve não, ser... né? É. Sabe que tu tem que falar pra uma pessoa que fala muita merda?
Pra botar um papel higiênico na boca?
Não, tu diz pra ela, ô fulano, o teu cu tá com inveja da tua boca de tanta merda que tu fala, né?
Nossa, Guilherme, tu tá muito ácido, hein? Jesus amado. Isso aí tu descobriu também lá no psicólogo que tu foi? Essa tua raiva explosiva aí, tá botando pra fora?
Não, cara, eu vou ao psicólogo sim, claro, lógico, por alguns problemas da vida, isso é comum, todas as pessoas são...
Temos Mas esse problemas... problema que tu tem, eu acho que é urologista, cara, não é psicólogo.
É, mesmo que o teu, acho, né, a gente pode passar o telefone.
Eu falo por experiência.
Eu vou no mesmo que o teu lá, o negão quatro dedos, né, que tem um dedão que parece um cabo de um violão, um braço do violão, né, pra receber o toque do senhor. Vamos rodar a vinhetinha? Não, vamos rodar não. Vamos chamar agora os comerciais, né, os patrocinadores. Então, Alexandre Machado, se a pessoa quiser enviar um e-mail, para que e-mail essa pessoa deve enviar?
Ela deve enviar para contato@fliperamadeboteco.com.
E, se a pessoa quiser entrar no nosso Facebook, seguir a gente como um seguidor e também lá no Chico Flecha.
No Facebook é muito simples, facebook.com/fboteco, F mudo, D mudo, boteco. E no Chico Flecha Twitter, mesma coisa, twitter.com/fdboteco.
E se a pessoa quiser entrar no nosso grupo do Telegram?
t.me/fflipperamadeboteco.
Acertou, miserável.
Fflipperama, acertou, miserável. Um mais um, dois, dois mais um, dois mais um. Não, um mais um, dois, mais... 2 mais 2, 3, acertou, miserável. A tangerina.
Mas é sério, se você quiser entrar no grupo do Telegram, t.me/fliperamadeboteco, ou clica lá no íconezinho que vai ter ali no site, fliperamadeboteco.com, tem lá o íconezinho gigante, azul, só clicar que entra direto no grupo.
Então, meu amigo, vou fazer no violãozinho aqui, fazer como se fosse uma vinhetinha, sabe, daqueles anos... os anos 30, 40, 50, a era de ouro da rádio. Então, toca a vinheta. Fica uma merda. Vamos fazer a versão Back Metal que fica melhor. Toca a vinheta! Acho que é melhor botar o gato do Alexandre e ficar mais legal, né?
Oh, Johnson.
Rada a vinheta. Voltamos após a vinheta e hoje nós vamos falar sobre um jogo querido do Master System, sobre o cara de orelha grande e cabeçudo e cabeça pequena, conhecido como Alec o Skid, ou Alec Esquilo, brincadeira, que é Alec Skid in Miracle World para o Master System, que foi lançado no dia 1 de janeiro de 86 no Japão, em formato de cartucho, mas depois de seu sucesso e de algumas revisões, ele foi lançado na memória do console, lógico, do Master System. Aqui no Brasil, ele vinha junto com o Master System 2 e até o Sonic ocupar o seu posto no mascote oficial em meados entre 92 e no ano de 1993. As diferenças entre a versão em cartucho e a versão da memória estão nas trocas dos comandos do botão 1 e 2. Se num pula, O 1 pula, no outro o 2 pula. É, resumindo, se o 2 dá ação, no outro o 1 dá ação. E na tela do mapa das fases, Alex aparece comendo um cheeseburger ao invés do original bolinho de arroz. Mudança quase que imperceptível para aqueles que não se atentam a esses detalhes, mas a monstruosa e muito importante para quem é purista e é muito fã do jogo que nós vamos falar hoje.
Poucas pessoas sabem, né? Quem sabe mais é quem gosta da SEGA. Que o Alex Kidd, ele era o mascote oficial da SEGA. Depois, lá em 92, que foi o Sonic mudado para o mascote oficial da SEGA. Então, se você não tem todo esse conhecimento, saiba que durante algum tempo, né? Foi de 86 a 92, o Alex Kidd, ele era o personagem principal ali da SEGA. O personagem que...
Era a cara da SEGA.
Era o front-end da SEGA.
É o chamarisco.
Era o cartão de visitas da SEGA. Eu tava tentando lembrar essa expressão. Antes do Sonic virar queridinho da SEGA, a empresa precisava de um carro-chefe para empurrar o então console principal da casa, o já citado Master System. Mas a SEGA teve uma mascote, entre aspas, que não é muito lembrada nos dias de hoje, conhecida pelo nome de Opa Opa. Para quem não sabe quem eu tô falando, é aquela navezinha com pernas. Não é bem. É muito estranho descrever ela. Ela tem um cockpit de uma nave, só a parte da frente. Parece uma bala cortada pela metade, mas ela tem asas e pés. Pronto. É uma simpática navezinha ciente, ou o que quer dizer isso? Uma criatura viva, pensante, andante e voante. E que apareceu pela primeira vez no game Fliperamas, que no caso não foi no Master, o Fantasy Zone, lançado também em 86, um pouco antes do Alex Kidd. Ela aparece também no jogo Sega All-Star Racing e o Sega All-Star Racing Transformers, se eu não me engano. Fazia muito tempo que eu não via falar dela, quando eu peguei o jogo da Sega de corrida do Sonic. Aí é que aparece ela e aparece também o nosso querido Alex Kidd, todo repaginado, com um layout mais legal. Ele parece um ninja orelhudo, digamos assim, um ninja menino orelhudo. Em vez de bater a cabeça, barra, mão, braço, ele podia dar o quê? Porrada, que era mais legal, né? Dar porrada é muito mais legal. Em vez de cogumelos, como era o que fazia o Mario crescer, a maconha dele, ele comia bolinha de arroz e, dependendo da versão, era o cheeseburger lá, o conhecido xizão, e, enfim, né? Junto com isso veio a ideia, no mínimo estranha, de fazê-lo jogar uma partida mortal e assassina de Jack and Paw, conhecido aqui no Brasil como Papel, Pedra, Tesoura. E eu botei isso aqui, será que esse foi o primeiro, olha minhas aspas aqui, tô fazendo, vocês não podem ver, o minigame dentro dos videogames? Eu sei que é uma batalha com o chefe, mas normalmente tu batalha com o chefe, literalmente batalhar de brigar, de se matar, velha lei da marinha, né, o primeiro que morrer perde. Então, tipo, Final Fantasy VIII, Final Fantasy VII tinha, The Witcher 3 tem esses minigames. Será que as batalhas do chefe foram os primeiros minigames dentro de um jogo de videogame?
Eu acho que não, Guilherme, porque os minigames, eles é como se fossem um outro universo. Você se desliga momentaneamente daquilo que está acontecendo e é transportado para uma outra realidade. Já no jogo...
Mas sim, no caso do The Witcher... Mas o The Witcher, tu precisa em certos momentos jogar o Gwent lá, o minigame lá, e o Final Fantasy VII e o VIII, foram os primeiros que eu lembrei. Tem determinadas coisas que tu precisa fazer, depois tu não precisa mais fazer, tipo, tem uma quest da principal que tu tem que fazer, depois tu vai pro normal. Tu quer fazer mais vezes aquilo, tu pode, mas necessariamente uma vez tu tem que fazer. Por isso que eu pensei, não tô dizendo batendo martelo, né?
Agora, com a tua explanação, ficou mais claro. Eu, como não tinha me atentado a esses detalhes que tu falou, eu agora corroboro com a tua ideia.
Então quer dizer que a minha explanação foi explanada.
Foi bem planinha.
E depois de tudo isso, o diretor chamado Kotaro Hayashida conseguiu criar o mundo do Alex Kidd no mundo de Hadakchan. Eu nunca soube pronunciar essa porcaria desse nome. Hadakachan, Hakachanga, Hagatanga.
Kubanacan, já falamos.
Kubanacan, isso. Alex Kidd no mundo de Kubanacan. E pra quem não sabe, também o Kotaro ali, ele trabalhou no jogo Phantasy Star e na Pistola Zillion, que teve até o desenho no Brasil, tem um jogo e tudo mais. Pessoas, vamos pular agora direto para a história, que é o mais importante, saber que qual é do pastel desse jogo da Alex Kidd. Por isso eu invoco meu colega Alexandre Oliveira Vieira Machado para falar mais sobre a história. Mas detalhe, mais importante, o enredo original encontrado no manual do jogo e tem um enredo encontrado na caixa de papelão branca do jogo. Mas eu vou dar um breve iniciamento do início. A história se passa num planeta chamado Arias, do signo de Arias, deve ter outros planetas. Você joga com o jovem Alex, que passou anos no Monte Eterno treinando a milenar técnica mortífera Shellcore, que torna-o capaz de destruir grandes blocos de rocha na porrada, porque o Alex Kidd na porrada não tem limites. Mais que isso, o punho do praticante, ele não é fresco nem o punho de ferro, que ele diz que é um imortal punho de ferro. O punho do praticante vira um troço, enorme, digno das mãos do abobo do Double Dragon Link no Porsche. Então, Alexandre, o enredo original encontrado no manual do jogo. Por favor, de querido.
Há muitos séculos, no planeta Arias, vivia um menino chamado Alex Kidd. Durante 7 anos, ele morou no Monte Eterno estudando Shellcore, uma antiga arte marcial que ensinava as pessoas a ser tão fortes que elas conseguiriam quebrar grandes pedras com as próprias mãos. Certo dia, ao deixar o Monte Eterno para ir à sua terra natal espiritual, ele encontrou um moribundo que lhe fez uma revelação. A pacífica cidade de Radakchan corria um grande perigo. Antes de exalar o último suspiro, o homem deu a Alex o fragmento de um mapa e um medalhão feito com um pedaço da Pedra do Sol. O que tudo aquilo queria dizer? O único jeito de descobrir seria viajar para o Miracle World e lá encontrar as respostas.
E agora, o enredo encontrado na caixa de papelão branca lançada pela Tectoy.
Seu nome é Alex Kidd. Você tem uma coragem invejável e um golpe de karatê tão forte que é capaz de despedaçar rochas. A Tectoy, ela ignorou Shell Corner e chamou de karatê. Sua missão, salvar Radakchan, uma cidade que está em perigo. Mas há uma armadilha. Como chegar até lá? Suas únicas dicas são um mapa muito confuso e um medalhão. Será que você consegue decifrar esse enigma? Enfrente os obstáculos, descubra os segredos ao longo da caminhada e prepare-se para grandes aventuras. Este é um desafio para poucos e Alex Kidd é um deles.
Então, pessoas, vamos falar sobre a complexa jogabilidade do Alex Kidd. Olha só. O Axel Foley Kidd, ele não se resume a ser um clone do Mario. Foi bem mais além disso, né? Ele ultrapassou as fronteiras para os jogos de plataforma, inserindo veículos terrestres, naves e a marca principal, os minigames de Jakenpo. Ou se você acha que não é minigame, ok pra você também. Vamos por partes. No início de cada jogo, você recebe 3 vidas. Se perder todas elas, o que acontece?
Game over.
Game over, liga no Porsche dos piores game over. A jogabilidade do Axel Foley Kidd é bem simples. Ele pula, ele soca a porva, ele recolhe sacos de dinheiro. Os itens colecionáveis são dinheiros e braceletes do poder, com os quais seu soco dispara ondas de energia capazes de destruir blocos e monstruosos à distância. Ele é tipo um Alex Kidd, uma dádiva dos ninjas. Nem todos os itens te ajudam. Há caixas que, quando pisadas ou quebradas, soltam aquele maldito fantasma rápido que vai tentar te surrupiar uma vida, que ele sai rapidamente dali, é só tu dar uma pulada bem rapidinha, desviar do bagual que tu fica joia.
E outro... Não, não, não. Você tem que
trocar de
partir
tela.
Partir para uma outra tela. Essa é a única maneira de fugir dele, porque ele é implacável.
É que como eu ia, tipo, na primeira fase, logo que aparece um, eu já ia descendo rápido, a sensação é que se tu desvia dele, ele some, porque tu vai, né, tic-tic-tic-tic-tic, descendo ali, né,
no pancinho do cancan, né? É, porque tu tá caindo, mas em outros momentos do jogo, quando você desbloqueia, destrava esse fantasma, tu tem que ter muito remeleixo, muito swing, muita ginga pra muito conseguir erê, escapar,
né?
Dele.
Tem que estar o erê. E pra não podemos esquecer que também tem as caixas marditas, que quando tu soca a porva nelas, elas te paralisam, tu fica em estátua. Lembra de estátua? Aquela brincadeira, tu fica alguns poucos segundos em estátua e depois tu volta ao normal. E aí tu fica com as cartas arreadas pra levar uma paulada dos inimigos, né? Isso é, é tipo, se tu não lembra qual é tal caixa que libera, isso aí tu sai dando, socando a porva em tudo. Bah, eu, quando fui jogar de novo, depois de muito tempo, morri pra fantasma, fiquei paralisado, aí veio o inimigo, me matou, e foi uma vergonha. Assim, ó, a primeira jogada, você ter ideia, eu não cheguei na parte da água.
Só tu?
Não estamos sozinhos, então. Não estamos sozinhos.
Só tu? Quando eu fui jogar, eu nem batia mais nas caixas com medo desse fantasma e da paralisia.
Sim, porque tu não lembra,
fica,
né?
Fica bem evidente. Fica, não, bem evidente.
Foi a primeira vez que eu joguei, foi essa, né? Eu não sabia de merda nenhuma.
Ah, é?
Mas mesmo assim, finge, tu já jogou há muito tempo atrás, tu sabia alguma, mas depois de muito tempo tu acaba esquecendo, aí tu diz, será que é esse ou é esse? Ah, um que eu lembrava é que aquele do chão é clássico, tu vê que ele tá no chão, tu já sabe, ali tem merda ali, então não vou ali, já desvio, né? Mas os outros que estavam aí eu não sabia o que fazer mesmo.
A primeira vez que eu joguei, eu descendo lá, cheguei naquele sapo, daí eu morri pro sapo, comecei de novo, daí eu falei, ah não, esse lugar aqui, não sei qual dessas duas caixas que tem o fantasma, daí eu bati na que tinha o fantasma e morri de novo. Depois eu falo, ah, não vou mais bater em merda nenhuma dessas caixas, vou descer direto.
Lembrando que todo esse dinheiro que tu colhe, tu vai recolhendo sacos de dinheiro ao longo do jogo, você pega ele pra não pra bonito, não é pra ganhar ponto, mas sim pra ir no shopping. Olha que pensamento de Patricinha, né? Tu vai no shopping e lá que tu compra item, tu compra vida, tu compra veículos, compra outros itens que vão te ajudar ao longo da jornada do Axel Foley Kid. Por exemplo...
Dá uma tonada.
Isso, tu pode rebaixar o teu avião, né? Tu pode botar asa de liga leve no avião, botar pedalinho fudido no pirocóptero, no peticóptero dele, e assim vai, né? Tu compra a motinho, que é logo na que tu fecha a primeira fase... Tu já pode comprar uma manel, uma bis aí, né? Uma moto motor dois tempos, como queira chamar, né?
Moto dois tempos, elas são extremamente barulhentas e queimam óleo junto com combustível. Elas são as monaretas, as agrales, as RD-135, as elefantre.
As bicicletas também, aquelas bicicletas que os caras colocam para um motor, isso, e é motor dois tempos. Tu sabe porque viu um...
dois tempos.
O cara tá 35 quadras de título e já começa a ouvir o... E a fumaceira, tá só um... Isso aí é uma maré fumaça, cara.
Isso é o motor de barco, de bicicleta.
É quase isso, quase isso, quase. Tô na pauta aqui, ó. Dependendo da fase, a tela se move em multi-scroll. Olha que lindo isso. O que quer dizer isso? Em todas as direções. Olha só que bonito. Do tipo contínuo. Não dá pra voltar. O que a gente tá dizendo? Se tu for muito pra direita, fudeu, que nem o primeiro Mario. Não dá pra voltar. Ele aparece bem rápido, um piscando assim. Fudeu, fudeu.
Isso eu acho uma coisa meio que inadmissível, tendo em vista que o Master System, ele é de 1985, não é? E em 85, 83 e 84, o que nós tínhamos? O primeiro Mario.
Eu?
Tínhamos o você. Tínhamos o Mega Man. O Mega Man, o primeiro é de 80 e...
3?
É só escutar o podcast lá que a gente fala quando que é.
É 83? Se foi 83, é inadmissível que o Alex Kidd, sendo de 86, possua a mesma técnica de desenho de telas, que é aquela em que tudo o que você precisa está contido naquela tela e quando você vence ela, passa para a próxima sem poder retroceder.
87 é o primeiro Mega Man.
Nossa, então o Mega Man tá de parabéns por ser a vanguarda do retrocesso, hein? Meu Deus do céu.
Não, o Mega Man dá para voltar. O Alex Kidd que não dá pra voltar.
É, o Mega Man você volta e dá respawn todos os inimigos.
Eu tô confundindo com o recarregamento da tela. Isso, desculpa. O Mega Man você pode voltar... Pode voltar. E o Alex Kidd você não pode, voltar. Nossa, você não pode voltar. É, isso aí é...
Nunca saberemos, porque se foi decisão... Ah, não. O que tu andou não dá pra voltar, fudeu. Não tem essas frescuras. Será que eles falaram isso?
O Sonic no Master System volta pra trás?
Volta. Dependendo, tem umas fases que vai te empurrando. Aí é. Isso é o level design da fase. Tipo, tem uma que a tela vai indo, tu tem que ir que nem um louco, né? Tu tem que ir andando, senão tu te fode.
Eu tô falando normalmente, Guilherme.
Não, pode ir e voltar, pode voltar.
Específicas.
Pode voltar no passinho do Cancan.
Então isso significa que os programadores do Alex Kidd ainda não sabiam usar todo o recurso de hardware disponível para fazer com que você pudesse ir e voltar no momento que você quisesse na fase, mostrando que ou eles tiveram pouco tempo para se adequar, ou era uma equipe nova, ou o jogo é uma decisão de design do jogo, mas aí seria uma coisa muito estranha se fosse dessa maneira, né? Você não poder voltar...
Mas isso é pra época, Alexandre. Alexandre, a época era isso. Os caras não queriam voltar, queriam ir pra frente só. Hoje em dia que a gente pensa em voltar, procurar as coisas.
Não, vocês estão tudo errado. Isso aí é um jogo
Mario
que...
3.
Não,
Mario
não. 3 volta. Isso é um jogo...
Mario 3 volta.
Isso é um jogo que não foi feito na condição humana. Porque o direito humano é o quê? De quê?
De ir e vir.
Viu? Entendeu? Isso quer dizer que mas o Alex Kidd não é um ser humano.
O Mario 3... Você pode voltar?
Dá.
Não me lembro.
Sim.
Dá?
Sim.
Pode.
Sempre tem aquela fase que não dá pra voltar, que daí é a fase específica, é assim. Ela vai andando automático, né? Então, aí é outra história. Aí não se enquadra nisso. Mas tem muito jogo que eu acho uma bobagem. Tu passou aquela tela... E muitos beaner ups é assim, a maioria é assim, né? Tu passou aquela tela e não dá pra voltar. E fudeu.
Todo beaner up é assim.
A única coisa que não é afetada pela tela, do vai e volta... São as fases no castelo, onde realmente a sua habilidade de salto será testada, porque tu tem que ficar pulando, pirulitando, parece que tá no circo, aí sim tu consegue ir e vir. Os chefes das fases, tu encontra eles, em vez de sair na porrada, tu vai para um desafio de Jokenpô, que são o Cabeça de Pedra ou Guzeka. Nós temos o Cabeça de Papel, que é o Parplin, e o Cabeça de Tesoura, chamado Shokina.
Esses nomes aí, o Guzeka, Parplin, são japonês, né? Que quando eu joguei eles chamavam de Stonehead, Paperhead e Scissorhead.
Ah, sim, sim. O nome japonês é Guzeka. Guzeka, Parplin e Shokina. Ai, meu Deus, agora que eu entendi. Meu Deus, para tudo, para tudo. Por motivos óbvios, suas cabeças têm o formato correspondente aos negócios do papel de tesoura. Cabeça de pedra, cabeça de papel, cabeça de tesoura. Meu Deus, eu não tinha entendido isso agora, até hoje.
Meu Deus, que
sério, eu não tinha caído a ficha. Sério, eu fui fazendo os negócios e não tinha me ligado. Agora que eu entendi. Papel, pedra, tesoura, 3. É o jogo. Meu Deus, o cabeça de papel... Tem a cabeça no papel, outro de papel. Meu Jesus, sabe aquele gato? Oh, meu Deus do céu.
Não é possível, cara.
E cada um tem a sua própria combinação de papel. Pedra tesoura ainda, meu Deus. Jesus Cristo. Olha só. Nossa Senhora. E vocês sabiam que a combinação é sempre a mesma?
Eu percebi isso quando eu morri 3 vezes pro primeiro.
Sim, porque o primeiro chefe, a primeira vez é pedra, a segunda é tesoura. O segundo chefe é a primeira tesoura, depois papel. E o terceiro chefe depois é pedra e depois tesoura. E não importa quantas vezes tu liga e desliga o videogame, quantas vezes tu chega lá, é sempre a mesma combinação dos chefes, é sempre igual. Mas depois que tu pega o item lá do... esqueci o nome, tu consegue ver o que ele vai jogar, se ele vai jogar papel, pedra ou tesoura. Aí tu consegue ver, aí tu pode ganhar bem fácil dos chefes.
Eu acho que eu nunca usei esse item, porque eu não me lembro... De ter visto qual era o movimento do adversário.
É a bola porque... telepática, lembrei aqui, ó, até na pauta, né?
Ou porque eu ficava reparando somente no meu personagem, ou realmente eu tava... não tinha usado o item. E me aparecia, mas os meus olhos não conseguiam
interpretar. Não, é mais pra frente que tu pega, não é logo no início. Logo no início a única coisa que consegue é comprar item mesmo. Mas depois tu...
Ah, tá, então é por isso. Então é por
depois
isso.
Tu enfrenta de novo os chefes. É que nem Mega Man comum, tu vai enfrentar os chefes de novo, jogo de beat'em up.
Sim, enfrenta duas vezes.
É, aí muda, que daí é papel, papel, o primeiro chefe, o segundo chefe é pedra, pedra, e o terceiro chefe é papel, tesoura. Olha só. Oh, oh. E o chefe final é papel, papel. Uau,
papel, papel.
E tu ganha com o quê? Tesoura, tesoura. E se a pessoa não sabe jogar papel, pedra, tesoura, que faz o quê daí? Grita? Chora?
Agora que nós falamos por cima de tudo o que envolve a jogabilidade, vamos falar em mais detalhes sobre como é a jogatina do Alex Kidd. É um jogo muito simples, né? Um jogo de plataforma, como a gente mencionou. Você só vai pra frente como se fosse um jogo de porradaria, você não tem como voltar. Então, se você tá com dificuldade de pegar um item em algum ponto, se você for um pouco mais pra frente do que deveria, você perde aquele item, deixa ele pra trás. Você tem dois botões, o pulo e o soco. Você pode socar enquanto estiver no ar. E eu só fui descobrir, muito pra frente, que ele consegue também andar agachado. Mas é lento por demais. Não vale a pena, porque não existem lugares em que você vai pegar um item vital ou uma passagem secreta que vale a pena você usar o recurso da engatinhada.
Eu nem sabia que tinha isso.
É o modo stealth, cara. Tá louco? Tem que ensinar tudo pra essas pessoas.
E uma coisa que dá pra se comentar é que o Master System, esse jogo, na verdade, ele tem um pequeno problema. Eu não sei se é por uma questão de emulador ou se ele é assim mesmo. Quem jogou em videogames pode comentar, ou se algum de nós jogou pode falar agora mesmo. É que às vezes parece que o videogame fica ocupado demais desenhando a tela, colocando a música e processando a física dos seus saltos. E ele não reproduz o som de quando você pega os itens. Vocês perceberam isso?
É o que o Mega futuramente ia fazer, né?
O Mega ia ser mestre nisso, né?
É. Não, ele ia ser Mega nisso, entendeu?
E a jogabilidade é muito simples em virtude disso. Dois botões somente, você só tem que pular e socar os seus inimigos. Ele não tem aquele problema que alguns jogos de plataforma têm, que é o chão encerado. Isso fica pro Alex Kidd do Mega Drive, que o chão parece que passaram uma como é que se chama aquela máquina?
Cera.
A enceradeira,
polidera, cara. Polidera.
Passaram uma politriz no mármore e fica impossível de você saltar sem escorregar 1 quilômetro. Já aqui no Master System, na verdade, a primeira versão do jogo, né? Isso não ocorre. Ele dá uma escorregadinha de leve, mas dá pra entender, né? Porque tá saltando de um lugar pra outro, ele vem na inércia e dá uma deslizadinha.
Eu achei o pulo um pouco impreciso. Meio difícil controlar o pulo. Principalmente quando tem, tipo, espinho, uma plataforma, outros espinhos. Tanto de ver que eu caí nesses espinhos.
Ele tem uma pequena deslizada em virtude da inércia. Eles quiseram manter essa característica próxima da realidade. Mas se ele tivesse o pulo em que ele aterrissasse precisamente no lugar onde que ele tem que pular, a dificuldade do jogo ia cair bastante. Talvez essa tenha sido uma escolha de design, uma escolha de jogabilidade, para deixar o jogo um pouquinho mais difícil. Eu demorei umas 8 horas, eu sou muito ruim, então eu demorei umas 8 horas para terminar o jogo. Eu não sei o tempo que vocês demoraram. Agora, já saindo um pouco da questão da jogabilidade, eu achei o jogo cansativo a partir da sua metade. Eu achei, principalmente a fase do castelo, eu achei ela muito extensa e sem muitos atrativos. O Alex Kidd, ele é um jogo muito simples. Ele tem um gráfico simples, mas ele é colorido, ele é bonito, ele chama atenção, mas ele é bastante simples. Ele não tem textura, simulação de textura para folhagem, para água, para o chão. Pro chão até que tem para simular as pedras, mas não é uma coisa que se diga, nossa, que textura bonita, né? Que simulação bem feita. Ele fica devendo em relação aos outros jogos de plataforma do Nintendinho, por exemplo. Se você comparar com o Mario 3, que eu acho que é de 86 também, não é? O Mario 3 do Nintendinho, você vê que ele é muito à frente no quesito gráfico. Mas isso é outro assunto, estou falando aqui de jogabilidade, eu não quero misturar as coisas nesse momento.
Posso resumir? A jogabilidade do Alex Kidd é simplicíssima, é simples, não é cheia de frescura como os jogos de hoje em dia, e na minha opinião ela funciona bem até hoje porque foi implementada...
Nem tem como ser cheio de frescura, porque é um jogo 2D muito simples, e que o controle tem dois botões.
As pessoas avaliam muito a jogabilidade de jogos antigos baseado na hoje, que é muito... Em alguns jogos o pulo é muito bem feito, movimentação, mesmo jogos de 2D, enfim, né? Naquela época, pra hoje, 30 e poucos anos depois, o jogo tá joia, cara, tá maravilhoso, tá perfeito, tá muito bom, eu, Guilherme, acho que tá muito boa, não tive dificuldade, só se readequar e depois vai embora direto, cara.
Eu joguei esse jogo em 94.
Nossa.
Foi quando eu ganhei o Master System. Eu odiava esse jogo. Por quê? Porque eu acho a movimentação dele uma merda desde aquela época. Até nossa. Hoje eu acho uma merda a movimentação. Nossa
senhora. Deixa ele, Guilherme. Deixa, vamos lá.
Não, não, calma. Deixa eu fazer uma observação. É que assim, a gente inverteu, sabe? Aquela pessoa que xingava tudo era eu, lembro. Não sei se você lembra. Eu reclamava de tudo, xingava todos os jogos. Aí, tipo, eu virei mais mamão com açúcar, botar panos quentes em tudo. Aí o Alexandre e o Alisson estão ali, né, brigando ali, fazendo x1, quem vai dar mais rage em algum jogo. Mas vai lá, Alisson, é tua opinião, o que importa é a tua pra ti, né? Vai lá.
Que idade tu tinha, Alisson?
4.
Eu tinha 6 anos.
Quase, hein? Quase acertei, hein? Chutei 4, ó.
É, faltou 2 só. Eu comecei a jogar, eu tinha 6 anos. Eu peguei emprestado de um amigo meu, até hoje eu lembro, quando eu fui na casa dele, peguei emprestado o jogo do Alex Kidd e do Sapo Chulé.
Nossa.
Ele veio pra casa.
Sapo Chulé,
cara. Pra mim jogar no... É, Sapo Chulé e os Invasores do Brejo.
Que nome maravilhoso.
O Alex Kidd é horrível. A movimentação dele é horrível. O pulo dele é horrível. É tudo horrível nesse jogo, cara. O jogo é muito ruim. Eu preferia jogar Sapo Chulé e os Invasores do Brejo do que jogar Alex Kidd em The Miracle World.
É uma opinião muito forte, hein, Alisson? E tu manteve ela depois de tantos anos de rejogando ele?
Então, eu tinha esse sentimento quando eu joguei pela primeira vez, lá em 94, da movimentação do Alex Kidd, que eu odiava esse jogo. E eu fui jogar de novo pra pauta. O mesmo sentimento, sabe? A mesma sensação. O jogo é muito horrível. Alex Kidd, pra mim, só existe um, que é o The Noble World. Só esse jogo.
Nossa senhora, eu acho um dos piores que tem. É a tua opinião, é a minha opinião, e é assim que vai. Eu acho que o Lost Worlds também é... Lost Star, agora que eu esqueci.
Lost
é
Vikings.
Ruim também. Lost Vikings. Alex Kidd in the Lost Vikings também é muito ruim, né? Tu joga com o Alex Kidd e alguns Vikings, né? Não, brincadeira. O Lost Star. O Lost Star também é ruim. E na caixa do Master System 2, que tinha o Alex Kidd fazendo um movimento, assim, uma pirulitagem pro lado, era da capa do Lost Star aí, pra quem não sabe. Aquele movimento é de lá. Clica no post dessa imagem que vai ficar mais fácil pras pessoas entenderem. E tu, Eder, o que achou da jogabilidade?
Ah, como eu falei, no começo eu estranhei um pouco, ter se acostumar. Os pulos imprecisos matou eu bastante também. Mas no final eu acostumei. A parte da moto foi boa até, foi fácil de pegar o jeito. Mas do helicóptero foi meio tenso. Principalmente aquela parte que passa uns raios. Toda hora eu não parava o helicóptero e passava o raio em mim e matava.
Aquela parte é sinistra, hein? Aquela parte aí, eu não queria revelar, mas foi a parte que eu parei ali no jogo. Eu parei ali. Cara, eu não conseguia passar, velho. Eu tava muito ruim. Éder, olha a ruindade da minha pessoa. Eu não consegui passar da primeira tela. Não cheguei na água na primeira jogada. Eu queimei as 3 vidas aí, pra te ter uma ideia, né? Eu já morri, pá, 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 pá. Aí foi a segunda vez, pá, pá, pá. Terceira vez, cheguei na água. Eu disse, meu Deus, o que que aconteceu? Que baixei o Espírito Santo da ruindade aqui. E eu não conseguia, cada pouco. Eu avançava um pouquinho mais. Aí quando eu cheguei ali, eu tentei, não vou usar save state, vou ser galo velho. Ah, cheguei ali, não dava mais. Aí eu comecei tudo de novo, né? Quando eu fui jogar tudo de novo, eu morri na água, de novo. Aí eu disse, puta que pariu, que... eu perdi, não consigo mais jogar alguns jogos. Tem alguns jogos eu tô lento, sabe? Raciocino devagar, sei lá.
É que esses jogos da década de 80, eles são filhotes dos arcades. Então,
do capiroto.
Muitos deles não têm a dificuldade dosada da forma correta na transposição para os consoles domésticos. Então o jogo fica realmente muito difícil. E uma coisa que eu percebi... e não me agradou, foi a simplicidade do jogo. Os cenários são muito simples. Você não tem nenhum efeito de degradê no céu, por exemplo. Você tem muita repetição dos mesmos... É, eu ia falar itens, mas é... elementos na tela. A segunda fase... você tem o mesmo desafio repetido 4 vezes seguidas. Você vence ele. Depois tem um igual, que é a parte dos sapos. Sabe, se vocês chegaram lá, que você tem que ter uns tabefes nos sapos que ficam pulando.
Sim, logo pra baixo já aparece um, né?
Em cima de umas pedras.
Ah, mas aí você vai com a moto e atropela tudo.
Eu decidi jogar sem os veículos, nas partes em que não era estritamente necessário, né? Então, entre pegar a moto e ir a pé, eu sempre ia a pé. Então... se você pegou a moto, você passou isso rapidão
e perdeu muito item. Perde muito item.
E não percebeu.
Item.
Ah, mas eu não batia nos blocos mesmo, não tava nem ligando pro item.
E aí, eu pude perceber que essas partes do jogo, elas são muito sem criatividade, elas são extremamente repetitivas. Elas têm o desafio uma única vez, que é no início, depois ele se repete e a fórmula fica cansativa. Isso acontece em outros momentos do jogo também. Aí você percebe o trabalho de roteiro, o trabalho de direção de arte, a direção em si do jogo, que é muito, muito inferior na SEGA em relação aos platformers, como o Guilherme falava quando era criança, da Nintendo.
Começou.
Se você for comparar os jogos feitos em casa, né? O Mario, o Kirby, o qual outro de
Metroid.
Plataforma que é o Metroid, o Donkey Kong do Super Nintendo. Vamos falar só do Nintendinho. Você vê que a equipe, talvez ela seja maior, mas o trabalho é muito mais esmerado, é muito mais meticuloso. Chega a te surpreender pela quantidade e pela qualidade das coisas que você vê na tela. Mas em relação ao Alex Kidd, é o oposto, cara. Existe o simples e o simplório. O Alex Kidd, em certos momentos, ele é simplório. Ele é muito aquém do que ele deveria. O simples é aquilo que não exagera, que está na medida. O simplório é aquilo que falta. É aquilo que deixa a desejar. Então o Alex Kidd, principalmente o final, é simplório. Essas partes das repetições são simplórias. Eu não sei o motivo do porquê a SEGA fazer isso com os jogos que deveriam ser... Que deveriam ser não. Eram seus carros-chefes, eram os produzidos pelas suas equipes internas. E eles negligenciavam a qualidade dessa maneira. É por isso que a Nintendo tá aí desde 1889 e a SEGA tá como tá, né?
Tá indo aí, cara. Não tá naquela, maravilha. Não é uma Brastemp, mas tá ali, né, cara?
Mas se você for pensar que houve um tempo em que a SEGA rivalizou com a Nintendo, se nós pegarmos todo o ciclo de vida dela, vai parecer a manobra do golfinho, que você tá lá por baixo, de repente você salta, faz uma firula e depois você volta para as profundezas. É isso que tá, cara. A Nintendo manteve sempre um nível de qualidade muito alto e a SEGA teve uns espasmos, teve alguns momentos de brilho e depois ela voltou para eu vou usar a mediocridade, né? Pro médio, pro comum, pro básico. E o Alex Kidd, se você for comparar com as plataformas de aventura da Nintendo, plataformas de aventura, né? Será que dá pra usar esse termo?
A gente fala como é que é plataforma de corrida, plataforma isso. De que a gente, de futebol, tudo tinha, né?
Você vê que ele deve muito, ele fica muito aquém. A não ser pela trilha sonora, a trilha também, a trilha é boa, as duas músicas que são... duas ou três músicas que são presentes no jogo, mas eu gosto principalmente da música do tema da água, apesar do tema do Alex Kidd em si, a música da primeira fase que aparece no menu serem icônicas, eu gosto muito da música da água. Só existem muito poucas no jogo, né? O jogo inteiro vai ser acompanhado das mesmas. A sorte é que as músicas são boas.
Também que tu tocou nessa parte, a gente já vai falar, mas a trilha sonora é muito empolgante. A SEGA sabia fazer muito bem naquela época umas trilhas que casavam bem com o jogo, felizes, pra cima, sabe? Claro que às vezes a Nintendo conseguia, mas não, cada um é gosto, é gosto. Mas a SEGA tava batendo de frente, mesmo sendo menor, ali, mas a trilha do Alex Kidd, mesmo sendo pequenininha, é bonita. Isso é verdade, isso é sensacional. A gente tá falando sobre muita coisa que a gente esqueceu de falar dos itens. Nós temos o pó de invencibilidade que tu compra ele, que ele fica invencível por alguns segundos. O anel, que é aquele que dá o poder de dar socos que saem poderes da mão dele. O bonequinho do Alex Kidd que dá uma vidra. A bengala que te proporciona dar voo, o que não tem nada a ver esse item, a bengala te deixa voar. A cápsula
A... Sabe por quê? Sabe por que ela voa? Porque
vira o Kid Bengala.
Nossa.
Porque o fantasma tem uma bengala.
Pode ser, tá. Pode ser, não tinha pensado
nisso. Não, é isso, cara. O fantasma tem uma bengalinha.
Nós temos a cápsula A e a cápsula B que tu compra nos shops, a maioria delas. Eu não lembro se tu encontra na fase, talvez eu não tenha encontrado, porque tem muito lugar que tu fica andando pelo cenário e tu tem que ficar apertando isso, quebrando as coisas pra achar. Nós temos a A, que cria pequenos Alex Kidd para atacar os inimigos e a B, que criam um escudo de proteção para alguns, por alguns segundos. Nós temos a bola telepática, que permite ver a jogada dos inimigos no Jokenpô. Nós temos as caixas, no caso, que são itens também, que tu encontra durante a fase, aquelas amarelas, tipo do Mario. Ponto de interrogação é a caixa especial do jogo. Ali pode ter itens bons ou monstros, ou até paralisar. A caixa de estrelinha, que normalmente é que vem o dinheiro ali, tu vai ganhar. Ou é o item saquinho pequeno ou o item maior. Tem a caixa com a caveira, que aí, como dizia o Madruga, é...
Perigo! Ouviram bem? Perigo!
E normalmente vem coisa ruim. E nós temos aquele item que parece, eu não sei dizer, um lápis quase todo apontado com um quadrado preto, que quando tu pega ele, tu termina a fase. Tu tem que tu mata os chefes, aí tu encontra esse item pra fechar o jogo, né?
Não, cara.
Um lápis apontado?
Na verdade, isso aí é uma coxinha, Guilherme.
É uma coxinha?
É um guardanapo que tá segurando.
É o Origine. É origine, o bolinho de arroz.
É um bolo de arroz,
Deixa você, né?
Parece uma gota com um quadrado preto. Gota branca, gota mágica, São Paulo. Eu comprei já todos os itens nas lojinhas, que elas aparecem no início de cada fase, né?
Isso.
Que tem a lojinha. Isso. Eu comprei todos os itens, mas eu não usei todos os itens. Eu nem sabia que essa bola telepática fazia você ver a jogada do chefe da fase. Eu não sabia que o A servia para fazer um jutsu que multiplicava o Alex Kidd.
Os clones,
eu
né?
não sabia que clones. Eu não sabia que o B era a proteção, até que eu usei, né? E por alguns segundos eu fiquei invencível realmente. Mas o resto eu só usei o anel. Pode teletransporte eu não usei também. O pode pirlim-pim-pim.
Só que sabe, a bola telepática, tu só pega ela se tu, lá no castelo, lá que tu encontra o Eagle, se tu anda, se rasteja por baixo de um tijolinho lá, que daí tu consegue pegar ela. Ela não é obrigatório no jogo, né? Tu pode ir sim, agora que tu já sabe a sequência dos chefes, né? Qual que joga, qual que o outro joga, então tu pode ir sem ela, né? Tipo, ela perde o sentido do jogo depois que tu já sabe o que cada chefe vai jogar, né? E nós temos também no jogo 5 itens, que são a medalha da Pedra do Sol, o medalhão da Pedra da Lua, a Coroa do Ouro, a Pedra Hirota e a Carta Pessoal dirigida pelo Rei de Nibana, que tu, teoricamente, tu teria que ter ela pra fechar o jogo, mas tu pega nesse castelo aqui, mas depois tu consegue, meio que o jogo te diz, tá, tudo bem, tu pode seguir o baile, vai pra frente e fecha logo esse jogo aí.
Nós comentamos anteriormente, Guilherme, de uma forma bastante misturada, gráfico, jogabilidade, trilha sonora, mas eu vi que tu quer fazer muito, tá se coçando para falar sobre músicas e efeitos sonoros em mais detalhes, não
é
mesmo?
É, mas pode falar tu é uma pessoa sonora também, olha só.
Mas tu pediu para fazer a chamada, então eu pensei que
então
tu
vamos lá,
falar.
Olha só, link no post da trilha completa, ela é curta, mas vai lá, as músicas são limitadas, mas absolutamente pegajosas, isso é verdade, fica pegando na cabeça. Pananana. Quem jogou Miracle World?
Essa é a música do Mario.
Não.
É a fase igualzinha a música do subterrâneo do Mario.
Ela lembra. Pode ter havido inspiração, mas não dá pra confundir uma com a outra, não.
Copia, mas não faz igual.
Não, a música d'água. Eu acho que são as duas músicas mais conhecidas, né? E as músicas são pegajosas pra caralho e são gostosas, boas de ouvir, né? Qualquer pessoa que pelo menos jogou as primeiras fases vai saber cantar com a boca, que eu tentei, tanto a primeira fase como a fase da água, que são bem boas. Não se compara do Donkey Kong da fase da água, mas é boa também. Vai ficar no link no post para as pessoas ouvirem a curta trilha sonora do Alex Kidd. Ela muda, tem pequenas variações, como o Alexandre falou, ou até quando tu pega mesmo veículos e afim. E ela não para quando tu acerta inimigos ou quando tu mata inimigos, qualquer coisa assim. Ela continua. Não tem o problema que o Mega futuramente ia ter com trilha sonora e efeitos sonoros durante o jogo. Tu quebrou um quadradinho, pegou item de dinheiro, a trilha sonora continua lá. E assim vai. Então vamos fazer o rápido fase a fase para as pessoas entenderem um pouco do que a gente tá falando. A primeira fase é aquela fase que, em vez de tu subir ou de esquerda para direita, é a que tu desce e cai na água, que é aquela que eu não cheguei na água, que é a Mount Eterna. Eternal, que quer dizer boca eterna, né?
Montanha Eterna. É onde que o Alex Kidd fez o treinamento.
É fasezinha simples. Ela não te ensina como jogar o jogo, como faz a primeira fase do Mario, literalmente, que é um tutorial, mas é porque aquele sistema de descer, ele meio que quebra um pouco, sabe? Ele é meio estranho, mas foi legal. Ela é legal por causa disso, né? Tu descer, já cai na água. Uma primeira fase já com água, né?
Mas demora pra chegar na água. Primeiro você tem que matar muitos pterodáctilos, tem que quebrar muita pedra, pegar
fugir do fantasma de bengala.
Muito bloquinho de estrela, pegar muito saco de dinheiro pra depois você cair na água. E na segunda, que ela se chama?
Lake Fat. Faton.
O Lago Faton. Aí você começa já indo, se você quiser, né? Comprando itens na loja, aí que você consegue a motoca. Como eu falei, eu joguei sem a moto. Então eu passei tudo aquilo que você passa em segundos. Eu demorei muitos minutos para passar. Assim eu pude ver que essa fase é muito repetitiva. Quando você tá na moto, você nem presta atenção, mas quando você tá a pé, você vê que a fase, ela precisa ser melhor trabalhada.
Tem uma confusão. Essa ainda é a continuação da Mouth Eterna. A Lake Faton, ou Faton, é embaixo da água. Essa seria tipo uma continuação da primeira fase. Seria tipo uma parte 2 da primeira parte, porque a Lake Faton já tá embaixo da água, que seria a segunda fase de verdade.
Não sei, depois que você
entra. Você
começa na terra.
Porque a parte da moto seria tipo uma extensão da primeira parte. Ainda é o fim da primeira fase, que daí tu encontra o primeiro chefe. Aquele que tem a mão fechada, né? A mão.
Sim, entendi. É o segundo estágio da primeira fase.
Isso, eu não conseguia lembrar a palavra.
E aí o chefe que você enfrenta é o Rock Head, né? O Cabeça de Pedra. Que a cabeça dele, como o Guilherme descobriu somente hoje, é uma mão, um punho cerrado. Essa é a cabeça dele.
A segunda fase é a Lake Faton, que aí sim é a fase que tu tá embaixo da água e que tem uma parte secreta logo no início, quando tu encontra aquele polvo vermelho. Se tu destrói os tentáculos dele, ele sai de cima daquela panela lá, que faz comida boa, e tu pode ir pra parte de baixo lá, que tem um monte de item, é um pouquinho diferente a fase dele. A terceira fase é The Island of Saint Nurari, que é a fase que tu joga com o peticóptero, aquele helicóptero que tu vai... O pedalinho lá, o pericóptero lá, o espirocóptero do Alex Kidd, que tu vai controlando ele dentro da gabinezinha lá, o caminhão que voa, pronto, do Alex Kidd lá, que é a primeira
caminhão
fase.
Caminhão que voa?
Cara, eu não sabia, eu tô muito ruim nas palavras hoje, então saiu o caminhão que voa, cara.
É uma gabina.
Uma gabinada. A cariola que voa, então, pronto, né, cara?
E uma das características dessa fase é o capim. Tem um capim muito alto que, se você não se cuidar, não prestar atenção, os escorpiões, que são muito bem representados, diga-se de passagem,
um risco vermelho,
vão pegar você.
Um risco vermelho?
Não, não é Atari isso aí.
Essa fase aí é a primeira que tu pega um veículo diferente, porque antes tu andava, tu pulava, daí depois tu nadava, depois tu andava de motoneta lá no Road Rash lá, e agora tu tinha uma fase aérea do jogo. Então, olha, jogabilidades mudando o tempo inteiro do jogo, né? Já na outra fase, que é a
mas, The Village... Guilherme, ele pega esse helicóptero, é bem pra frente já disso que eu tô falando. Primeiro você tá nessa parte do capim e depois você consegue comprar o helicóptero. E aqui, nessa fase do matinho alto, você encontra depois um ancião que fala pra você que tudo que você sabia era uma mentira. O seu passado é uma mentira, porque você, Alex Kidd, havia sido sequestrado por homens muito maus quando você era pequeno. E agora a sua terra natal estava sendo governada por um tirano, Janken o Grande. E a sua missão como Alex Kidd é livrar a população desse Janken. Interessante, né? O Alex Kidd está numa jornada de descobrimento, né? Ele era o príncipe de Hadashian, o Alex Kidd. Aí depois, aí essa é a fase que ele pega o helicópterozinho.
Então, Alexandre, a próxima fase é o The Village of Namoi.
a Vila de Namoi, que você também pode pegar o seu helicóptero e dar tiros e pegar os itens. Se você não quiser passar a fase a pé, é completamente passável. Talvez você só demore um pouquinho. Eu optei por passar de helicóptero para ver como é que era. Já que a moto eu não me senti tão atraído por ela, mas o helicópterozinho eu achei massa. Depois que...
Eu achei meio estranho o helicóptero, que você bater, ó, faz sentido, né? A hélice dele na pedra, ele cai, né? Você perde o helicóptero. Perdi umas duas vezes o helicóptero assim.
E uma coisa interessante é que nessa fase você tem uns inimigos que são claramente inspirados no Opa Opa. Eles só não têm as perninhas, mas eles têm o mesmo formato e as asinhas. Então é uma homenagem da SEGA a um outro personagem dos videogames. E aí você enfrenta aquilo que eu falei anteriormente, o touro. Que você dá um supapo nele de frente, ele vai pra trás, dá um supapo atrás, ele vai pra trás de novo. Ou seja, o boi só tem um único movimento, que é ir pra trás. E eu matei ele usando o anel, que solta um raiozinho, um campo de força, um raiozinho, né? E depois que você mata o boizinho, um outro ancião, esse descamisado, fala pra você que ouviu falar o irmão mais velho do Alex Kidd foi preso no castelo de Hadashian e você é a única pessoa que pode resgatá-lo. Olha só, revelações, sempre muitas revelações. Aí depois nós vamos pra onde? Nós vamos pra dentro de uma montanha. Que fase é essa?
A próxima fase é o Monte Cave, mas não Cave de café, né? Cave com K.
Monte Cave, olha só. E aí você entra na montanha e você tem ali a lava, você tem os escorpiões, você tem morcegos pela primeira vez sendo mostrados no jogo. Tem um inimigo que parece uma bolota que, com os bracinhos fazendo exercício. E é uma fase com um gráfico bem simples. Parece mesmo o gráfico de Atari em algumas partes. Principalmente a Terra. A representação da Terra, ela é muito fraquinha.
E nessa fase tem aqueles blocos de que sai fantasminha no chão.
Isso.
Né? Você passa em cima dele e sai o fantasma, não corre atrás de você.
Tem que cuidar muito. Porque se você pisar nele, você liberta o fantasminha. E a única forma de você se livrar dele é mudar a tela sem que ele esteja visível. Porque se tu mudar a tela e ele tá logo atrás de você, não adianta. Você tem que mudar de tela e deixar o fantasminha para trás. E quem você enfrenta nessa fase? Essa fase tem a mudança da trilha sonora, né? Tem uma música já mais condizente com caverna. E você enfrenta quem? O Cabeça de Tesoura.
Que loucura.
Loucura. E se você pegou o item que mostra o que o teu inimigo vai jogar, fica muito mais simples. Em poucos segundos você derrota ele. Não faço que nem eu, que demorava vários minutos, porque ficava tentando adivinhar qual ia ser a jogada. E qual é a próxima fase, Eder? Ou a segunda metade da fase?
The Blackwoods, que é a fase onde tem os macaquinhos que jogam semente.
Isso, essa fase é muito bonita. É muito bonita e ela tem uma representação das árvores muito legal. Ela tem os macacos bem representados também, os sprites são bem bonitos.
Eu pensava que era outros Alex Kidd jogando o negócio em mim, pensei que era macaco não.
E aí ele pode passar, você compra itens, né? Você pode passar de moto, ou se você quer ir na raça e na mão, você vai. E o que você enfrenta como chefe? Um urso. É um urso grandão que você tem que acertar ele quando ele tá com o machado levantado. E aí você dá vários socos nele e você vê que acertou, porque ele fica paralisado. Então você fica dando vários socos enquanto ele estiver sofrendo com os danos. Então
essa fase é meio difícil chegar de moto no final, mas se você chegar com a moto, você atropela o urso e causa muito dano nele. Depois dá algum soco, ele já morre.
Olha só, eu não sabia disso não. Interessante, eu fui na raça, fui a pé. E depois que você...
Essa fase é meio complicada, você tem que ficar acelerando e freando a moto
pra
fazer os pulos.
Isso. A gente esqueceu de comentar que a moto você pode acelerá-la apertando pra direita e freá-la apertando pra esquerda. Da mesma forma que o helicópterozinho dele, se você aperta o botão de pulo, você dá impulso nas hélices. E se você não apertar, ele cai. E se você apertar com muita força, ele ganha muito impulso expulso e bate as pás e você perde a sua, o seu veículo. E depois que você vence o urso, você pega um jet ski. Essa fase é muito legal. Eu tentei o máximo que eu pude com o jet ski, mas tem muitos inimigos, muitos obstáculos, e você tem que ficar, tem que ser o mestre na dosagem de velocidade e salto para conseguir ir longe.
Mestre na, e depois você... mestre na jet skisagem.
Isso, mestre na jet skisagem.
Mas deixa eu perguntar uma coisa para você, você quer dizer que essa fase do machete é a fase do Danny Trejo?
Olha, o urso não é muito parecido com ele, cara, mas, mas pode ser que o filme tenha sido inspirado em Alex Kidd, cara. Agora, pensando bem, é até bem plausível. Aí, depois que você cai do jet ski, inevitavelmente você vai cair do jet ski, você vai pra onde? Vai pra água, vai pro fundo do mar de novo. E aí, não tem muito mistério, você já encontra o bolinho de arroz e já parte pra próxima fase. Qual que é o nome da próxima fase?
Bingo Lowland.
Que é a fase que eu não conseguia passar.
Qual que é o nome?
Bingo Lowland. Bingu, com dois O, né? Em vez de bingo, é Bingu.
Eu achei que era Pingu, aquele desenho que passava na Cultura.
Isso, Pingu. Pinguço?
Bingo Lowland. O que você faz nessa fase? Você pega o helicóptero, o chopper.
O caminhão com pedala que voa.
E tem que se cuidar com os raios, as nuvens negras que vêm jogando raios em você. Além, claro, das pedras que são inquebráveis, que são as pedras cinzas. Que elas não vão ser destruídas com os tiros que o Alex Kidd consegue dar com o seu helicópterozinho. Essa fase você pode... Se quiser passar a pé também, não tem problema. O uso dos veículos é opcional, tá? Não é obrigatório, não é impeditivo você não usar os veículos para passar de fase. E aí depois que você anda, pica, 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 que nem o pica-pau.
Pedala, na verdade, né? Pedala,
é,
né?
Pedala, pedala, pedala. Você pedala, chega no final da fase e aí tem uma situação muito, muito interessante. Se você não quebrar a hélice do seu helicóptero, o chefe não vem. Em alguns jogos, quando você chega na tela do chefe, alguma coisa acontece automaticamente e o chefe aparece. Aqui no Alex Kidd, não. Você tem que deliberadamente quebrar o seu veículo para aí sim o chefe da fase aparecer. E aí você enfrenta o quê? Você enfrenta o Cabeça de Papel. A mão aberta, a mão espalmada.
O Cabeça de Papel é uma mula mesmo, né?
Aí depois que você mata ele, você vai pra onde? Pro primeiro castelo. Qual que é o nome dele?
The Hataxian Castle.
Isso. Essa fase, ela muda a mecânica do jogo. Por quê? Porque...
Essa fase já é troll, essa... né? Você já começa a cair num monte de espinho. Eu morri logo no cara já. Começou a cair os espinhos. Eu fiquei esperando ver o que aconteceu. O espinho não subiu. Eu fui tentar pular, morri.
Essa fase... Ela permite que você...
É Metroidvania, cara, essa fase aí. Porque tem que ir pra lá e pra cá umas partes.
Isso que eu ia falar. Essa fase, ela é bastante inspirada no Metroid, porque você pode voltar. Diferente do que acontece nas outras partes do jogo, as fases ambientadas no castelo permitem que você vá e volte. Mas daí tudo que você fez numa tela é desfeito quando você volta. Então tem que pensar bem se você quer voltar, se você já completou os seus objetivos, vamos dizer assim, naquela tela. E depois que você vai pra lá e pra cá nesse castelo, que você anda bastante nele, você finalmente encontra o seu irmão aprisionado. E o que acontece depois que você encontra o seu irmão aprisionado? Ele
fala
com você.
Tem que andar pelo castelo?
Não sei, que eu cheguei só até aí.
Tem que andar ainda pelo castelo, né? Porque tu não explorou todo o castelo. Aí tu pode pegar a carta, tu pode andar pra lá pegar mais alguns itens, aí até encontrar o chefe de novo. Porque daí tu começa a reencontrar os chefes tudo de novo. Só que tem que ter calma, vai pra cá, vai pra lá. Porque uma hora tu pode ir pra direita, outra pode ir pra esquerda. Tem que ir sempre com cuidado no jogo. Daí tu enfrenta o cabeça de mão de novo, né? Cabeça de pedra, quer dizer, desculpa.
Depois que você solta o seu irmão, ele diz: obrigado, Alex. Pedra da Lua Leve tá no reino Nibana. E você deve encontrar lá. Você deve ir pra lá encontrar essa pedra antes que o Janken o Grande o faça. Existe uma carta que mostra como chegar até lá. Depois que você encontrá-la, pegue-a.
Sim, que é a carta pessoal dirigida ao rei de Nibana. A próxima fase é a The City of Radaxian. Olha que nome complicado de ser pronunciada. Que ela tem um layout parecido com a primeira fase. Se for ver, só muda alguma coisa no, no background dela, e ela segue aquela mesma estrutura de andar pra direita, só que ela é bem curtinha. Ela é extremamente curta, ela é uma fase ponte, que ela liga tanto o castelo como o reino de Nibana. Porque tu já enfrenta o Cabeça de Tesoura, que ele é muito estranho num duelo mortal de Jokenpo, depois tu enfrenta a cabeça dele. É uma fase bem curtinha, tipo, não tem muito o que falar, simplesmente tu vai no shopping e já anda um pouquinho em frente a ele. E depois tem a fase mais diferente do Alex Kidd, que é a The Kingdom of Nibana, que tu sai da direita pra esquerda e tu é obrigado a usar o caminhão com hélice, senão tu não consegue passar a fase, entre aspas, né? Tem umas partes que tu não vai conseguir passar mesmo, ou não, mas com ele tu passa bem mais rápido.
Não, você é obrigado.
Você é obrigado, eu confundi. E tem algumas partes que tu conseguiria passar, mas outras não. Por causa do pulo. O pulo dele não chegaria.
Depois
que tô simulando que ele estaria, sabe? Eu simulei. Ah, não. Ah, ele tá. Ele tá a pé, sabe? Que algumas fases tu consegue ir. Então, na The Kingdom of Nibana, tu não consegue. E aí que depois, na próxima fase, é que tu encontra o rei, que tu entrega a carta de Nibana, que tu ganha daí a pedra, aquela pedra Hirota, que tem uns símbolos lá do peixe, do sol, da lua, do vento e a coroa e tal. Que daí tu precisa ter ela. Sem ela, tu não. Teoricamente, tu não passaria, mas tu pode passar sem a carta, o rei te deixa passar.
O rei te dá um mapa, né? E o engraçado é que a fase começa já com o rei te entregando isso. Mas o engraçado é que ele diz que a pedra foi roubada logo antes dele chegar. E o rei aparece todo quebrado, cara. Ele tá com uma faixa na cabeça, ele tá faltando dente na boca, tá desdentado, e ele entrega pra você um mapinha com uns símbolos, na verdade, como se fosse uma sequência de coisas, de símbolos que você vai aplicar mais pra frente.
E depois, logo em seguida, já tem outro castelo, que é o castelo do Jenkin, que esse aqui também ele segue a premissa de poder ir e voltar, mas tu já começa caindo no jogo, diferente, é um pouquinho diferente, e essa aqui também, esse jogo, olha o que eu tô falando, essa fase é um pouquinho mais diferente também, seguindo o padrão de castelo, e aquela coisa, tem que ficar quebrando, tu só pode acessar tais salas se tu não quebrar aqueles blocos diferentes que... Os blocos do cenário são de pedra e aqueles parecem o que é papelão, sei lá o que é aquela porra lá, aquele tipo de material. Isso tipo meio que frustra um pouco o jogador, porque tu fica demorando demais.
Essa fase é longa demais, cara. Ela é muito longa. Essa fase, e ela quebra a sequência das outras fases, porque ela é muito diferente.
Sim, porque tu veio do Kingdom of Nibana e o City of Radaxian, ou Radaxian, ou Kinkadarshan, que são fases curtas, tu vem com um castelo extremamente longo, e tipo, tu tá com uma vida, tu joga com, assim, apavorado, né, porque a fase é bem difícil, né, e ela é complicada. Partes do cenário que são pedaços curtos, aí ficam aqueles escorpiões, aí tu tem que dar o pulo exatamente no momento certo. Eu lembro que quanto save state eu fiz nesse maldito castelo aqui.
É uma das fases mais... Essa é a fase que mais oferece desafios pra você. É a fase mais difícil do jogo.
Disparado.
Mas também ela é a mais longa, né? Ela não disparado é simplesmente... Não é, ela não é difícil com o mesmo tamanho das outras. Ela é difícil inteira e ela é bem mais extensa. Então, aqui, se você não morreu muito, se prepara, porque aqui vai ser o teu inferno, né?
Tem item que tu pode pegar, também tem o anel que tu pode pegar, tu vai usar ao longo do jogo. E é estranho porque tu não pode usar o anel contra o chefe, mas tudo bem, tu chega contra o chefe, aí tem o maldito do duelo do Jokenpo.
Um detalhe, Guilherme.
Eu sei que tu tá falando, que tu tava Alexandre, que tava birrando do castelo. Era aquela parte que a água fica caindo do teto?
Não.
Não é aquela?
Essa fase aí, eu não consegui... Eu fiz que nem tu, Guilherme. Eu cheguei na fase anterior a essa e desisti do jogo. Porque eu tava tanto tempo jogando e já tava tão frustrante que eu nem quis mais continuar. E essa parte, aí o resto eu vi só pra frente de jogatina no YouTube, porque não tava mais com saco pra jogar o Alex Kidd, mas a culpa era mais minha do que do próprio jogo. E aí depois que você passa essa fase monstruosa, gigante no castelo, você chega pra enfrentar o chefe. Só que quando você chega na sala onde deveria haver um chefe, não é um chefe, é uma princesa muito bonitinha. Mas aí quando você dá um passinho pra frente, se transforma no chefão do jogo. O Alex Kidd até faz uma cara de assustada.
Transforma esse corpo decadente em Moonha, né?
Exatamente. Aí ele até se mostra surpreso por você ter chegado tão longe. Eu também ficaria, né? Falaria a mesma coisa. Mas ele fala que vai dar um fim nisso e vai lutar. Chama você pra uma briga de Jokenpô.
Jokenpô, nossa senhora, né?
É mortal, a briga é mortal. E aí o que acontece depois que ele perde? Ele começa a jogar. Ele fica parado e o único ataque dele, olha só que diferente. Os outros inimigos, eles tiravam a própria cabeça e jogavam em cima de você. Esse, ele simplesmente fica parado, estático, e joga itens em você. Umas bolinhas que ficam fazendo uma parábola e você tem que desviar delas e acertar o chefe. Só que o chefe fica parado, estático, é muito fácil você vencê-lo. E uma coisa que eu percebi, eu não sei se é um bug do jogo ou uma qualquer outra coisa, mas é quando você vence os chefes na porrada, depois que você encontra eles pela segunda vez, mas projétil lançado pelo chefe, mesmo depois que ele estiver morto, acertar você, você morre. Ou seja, não perde a validade do ataque do chefe depois que ele morre.
Tu notou que tu falou não tem nexo nenhum? Depois que o projeto te acertar, depois que tu tá morto, tu morre.
Não, depois que
tu ele falou isso? Tá morto.
É,
então não, mas tu falou depois que tu tá morto. Não, deixa assim, ficou mais engraçado.
Depois que tá morto, tu morre. Assim, você matou o chefe, mas o que ele lançou te pegar, tu morre também. Os dois morrem.
O tiro
dele dá empate. O tiro dele não é anulado. O que ele lança em cima de você não perde o efeito depois que ele morre. Tem que se cuidar. E aí depois que tu vence o chefe, tu sobe umas escadinhas e aí tu encontra uma moça que estava petrificada e tu despetrifica ela e pega, e ela fala pra você: obrigado, Alex, a sua mãe está bem e em boas mãos. Ah, é a primeira vez que é mencionada a mãe do Alex Kidd no jogo. Por favor, salve o pessoal o povo de Radashian com a sua arma mais poderosa, a coroa. E aí você pega o bolinho de arroz e vai para a próxima fase, que se chama...
Não é bem uma fase, né? É uma fase, sim, que se chama Craig Lake, que tu cai dentro da água e tu chega naquela porta que tu usa os dois medalhões para abrir, para ter acesso... Onde que tu vai encontrar as cinco marcas no chão, que é a lua, o sapo e vento e tal, que tu precisa fazer a combinação certa pra pegar a coroa de ouro e terminar o jogo. E aí vem um textinho dizendo: parabéns, você acabou o Alex Foley Kid.
É, e uma coisa, mais uma vez, né? Não existe uma representação visual de quando você passa em cima dos símbolos e...
Tipo um blip, né?
Blip. É, só tem um blip. E aí... Também, quando você acerta a sequência, não acontece nada demais, sabe? Elas não brilham em sintonia, em sincronia, não fazem um efeito de pelim-pim-pim, uma coisa bonita, não. Simplesmente aparece uma coroa que você tem que pular por uns espinhos para conseguir chegar nela. E aí, quando você pega a coroa, pronto, acabou. Sobe um texto. Acabou o jogo. Sabe, um final super broxante, não teve uma cena assim dele encontrando a mãe dele, que foi mencionada anteriormente, o pessoal feliz ou o tirano sendo deposto, nada. É só um texto. Bem, né?
Chulé, né?
É um final bem chulé.
Esse aí era o nosso fase a fase, até extenso pra caralho. E nós vamos agora com algumas curiosidades bem rápidas do jogo. Lembrando que um fã, ele fez uma continuação do Alex Kidd, continua a história, que é o Alex Kidd Miracle World 2. Ele lançou em cartucho e tudo, tem manual, caixinha. E quem desenhou a caixinha foi um brasileiro, link no post dos contatos do cara, pra quem quiser saber mais. Tu pode ter sistema de continue comprando ele, quando tu termina o jogo, der game over, tu mandei pressionado pra cima e pressiona soco 8 vezes, tu consegue comprar um continue desde que tu tenha 400 dinheiros. Vai ter o link no post de todas as capas, manuais e afins, e várias versões lançadas ao redor do mundo, brasileiro, japonês, coreano e afim. E também o jogo teve sequências, que é o Alex Kidd Lost Star, que foi lançado em 86, para Arcade Master 87, o Alex Kidd BMX Trial, só lançado no Japão em 87, para Master, o Alex Kidd High Tech World, para Master em 87, o Alex Kidd Enchanted Castle, para Mega em 89, e o Alex Kidd Shinobi, ó, que legal, World, para Master no ano de 1990. Tudo isso aqui vai estar ali no Porsche para as pessoas verem melhor. E também nós teremos as aparições do Alex Kidd. Ele teve algumas, sabe... Olha ali um easter egg. Easter egg, você tinha me fugido a nome.
Outro, no Altered o nome Beast, que dá é Cameo.
Cameo, é isso. Em 88, quando a SEGA lançou Altered Beast, criado por ela mesma, né? Existem duas lápides onde que aparece o Alex e a Stella, que seria tipo a namoradinha dele que aparece no Lost Stars. No jogo Keyshading, que também é do Master, o rosto do Alex Kidd aparece desenhado na parede na segunda fase. Em 99, na época já no Dreamcast, no Shenmue, o Alex Kidd aparece como um brinquedo para coletar uma espécie de easter egg do jogo. Pode ser isso, né? Como a gente já falou. E no Shenmue 2, a mesma coisa. E no jogo do Dreamcast, no Saga Gaga, que saiu só no Japão, o Alex Kidd aparece como um funcionário de uma loja de videogames. Até o Sonic aparece aqui. Em 2008, lança o Super... A SEGA lançou Superstar Tennis, que você pode jogar com Alex Kidd. Em 2010 tem o jogo SEGA All-Star Racing, que é muito bom. Tem para Play 13 e para Xbox 360 e Nintendo Wii, que é muito legal, vale a pena jogar. E 2 anos depois chega Sonic e All-Star Racing Transformed, que aqui sim é muito foda esse jogo. Tu pode fazer muita pirulitagem, tem jogo, então hora tu tá na corrida, depois tu tá no ar, depois tu tá na água, corrida, é muito legal, e essas são as aparições, e supostamente Alex Kidd nunca mais teremos, a não ser jogos pro fãs, como esse que eu falei, que é o Alex Kidd Miracle World 2, a gente tem Alex Kidd refeito por fãs, tudo que a gente achar dessas materiais feito por fã, e afim, vai estar o link no Porsche pra todas essas montoeiras de coisa. Então roda a vinheta do Peão da Casa Própria. Voltamos pro disclaimer. Alexandre Vieira Machado, sucinto como um Joela de João Grande. Seja, faça seu disclaimer.
Disclaimer rapidinho. Joga Alex Kidd, vale a pena, é um jogo histórico. Tem alguns defeitos, mas que jogo não tem, né? Assim é a vida. E comente aí nos comentários o que você achou, se você concorda, discorda conosco, se você tem uma outra visão. É isso aí.
Éder Aleixo, teu disclaimer.
Alex Kidd é um jogo bastante importante na história dos videogames, um jogo... Me surpreendeu que ser divertido, que por ser da SEGA eu já fui com o pé atrás, mas legalzinho até. Não é lá essas coisas extraordinárias, mas legal. Foi divertido por 2 horas e meia.
Alisson Guidin, teu disclaimer.
Entre 96 e 2000, eu joguei todos os Alex Kidd. Pra mim, todos os Alex Kidd são um jogo bosta, menos o Alex Kidd em Shinobi World, que é o único jogo que presta da franquia.
Cara, o Shinobi World... E o High Tech são dos jogos mais, assim, tipo... O Enchant, desculpa. São os jogos mais, tipo, desprezados da franquia. Mas é legal que tu goste de uma coisa diferente, então, bacana. E o meu disclaimer é... Jogue. Jogue Alex Kidd pra você ter uma experiência diferente de Mario e Sonic. Fica muito sempre Mario, 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 Mario. As pessoas querem falar de jogos antigos, só falam do Mario... Que Mario, você já sabe a piada, então joga outra coisa, seja mais aberto ao mundo dos videogames antigos. E era isso, Alex Kidd é um jogo divertido, difícil na parte de final, cansativo, principalmente por causa do último castelo do Jaquen ali, que parece que não chega nunca, não acaba nunca, tu vai perder tipo uns 20 minutos da tua vida basicamente nesse castelo ali.
20 minutos? Tá bom.
Eu tô arredondando aí, tô chutando ali. E era isso,
acabou. Eu diria 22 minutos.
Ah, bom, então, tá bom, pode ser, então. Então, pessoas humanas, bípedes, andantes, pensantes, chegamos ao fim pra gente não se empurrar muito. É isso aí, pessoal, até semana que vem, um beijo, um abraço e até!